Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Essa semana rolou uma conferência da HBO Max Latin America para explicar tudo que vai chegar na plataforma por aqui. E eis aqui tudo que você precisa saber sobre o HBO Max. A plataforma de streaming da Warner vai chegar no dia 29 de junho no Brasil, ou seja, daqui a pouco mais de um mês. E vai vir com dois planos. O plano normal, chamado de multitela, que dá acesso a três telas simultâneas e todo o conteúdo da plataforma em 4K, custando R$ 28,00 no plano mensal, R$ 25,06 no plano trimestral e R$ 20,07 no plano anual. E o outro plano é o mobile, que não permite mais de uma tela e tem os programas adaptados para os dispositivos móveis, como celulares e tablet. Esse custa R$ 19,97 no plano mensal, R$ 18,37 no plano trimestral e R$ 14,21 no plano anual. Eu confesso que senti falta de um plano premium que aumentasse a quantidade de telas simultâneas, mas é o que tem. Algumas séries terão um primeiro episódio disponível de graça, sem necessidade de assinatura. Se quiser continuar assistindo, vai ter que pagar. E quem tem o HBO Go vai trocar pelo HBO Max, sem custo adicional nem nada. Até quem tem o HBO Go por causa da TV por assinatura. O HBO Go vai ser descontinuado logo logo. E o que tem no HBO Max? Tem tudo da Warner Channel, filmes da Warner Bros, produções da HBO, TNT, TBS, CW, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll e outros. Isso engloba os filmes e séries da DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, séries de comédia como Friends e Big Bang Theory e uma porrada de outras coisas. É um dos catálogos mais interessantes da atualidade, se não for o mais interessante. A banda Kiss vai ganhar novos quadrinhos pela Dynamite. O Kiss já é veterano em aparecer em quadrinhos, mas estava longe das páginas por um tempo. Agora o novo quadrinho se chama Phantom Obsession e será roteirizada pelo Ian Eddington. No quadrinho, um milionário fã do Kiss contrata os artistas para um show particular, mas logo os integrantes da banda percebem que estão presos na mansão do milionário. A primeira edição deve sair em junho. A Netflix anunciou uma comédia romântica de Natal estrelada pela Lindsay Lohan. O filme vai contar a história de uma herdeira de um hotel, mimada, que sofre um acidente e tem amnésia, e fica aos cuidados de um dono de uma pousada que imagino que seja seu concorrente. O filme ainda não tem título nem previsão de estreia, mas, como é um filme de Natal, deve sair no fim desse ano ou do próximo. Foi anunciada a minissérie Shogun. A minissérie contará com Hiroyuki Sanada, que é o Scorpion do novo Mortal Kombat, e com Cosmo Jarvis, o Barney de Peaky Blinders, no elenco. A série será uma adaptação do livro de James Clavell, que conta a história de um marinheiro britânico que vira samurai. E após isso, o personagem é usado por um líder militar japonês para chegar ao shogunato. O livro já foi adaptado pela TV antes, em 1980, pela NBC, e foi um sucesso, chegando a ganhar Emmy. Shogun deve estrear em 2022. Vai ter uma série de Faster Pussycat Kill Kill e será produzida pelo Norman Reedus, o Daryl do The Walking Dead. O filme original é um clássico do exploitation de 1965. O cinema exploitation foi uma época em que eram gravados muitos filmes com baixo orçamento, sem grandes astros, nem tramas milaborantes, mas traziam muita apelação, seja sexual, violência, bizarrice, tudo muito sensacionalista. Esse filme em específico mistura duas dessas apelações, a sexual e a violência, pois mostra um grupo de três garotas que dirigiam um carrão cometendo crimes só pela emoção. A série será lançada pela AMC e, segundo Norman Reedus, a ideia dele é reimaginar e adaptar o filme para o mundo moderno, expandindo o tema de independência feminina e representatividade que permeava o filme original. A série de Faster Pussycat Kill Kill não tem previsão de estreia. Em contraponto à reunião de Friends, teremos a reunião da Mistérios S.A. O time do Scooby-Doo vai ter um especial chamado The Scooby-Doo Reunion Special, e vai ter todo o grupo reunido para relembrar os casos mais marcantes que a equipe já desvendou. Além disso, durante o especial, eles vão ter que desvendar outro caso. A reunião do Scooby-Doo vai ser transmitida pela CW, mas ainda não tem previsão de lançamento. A Netflix anunciou sua primeira série russa, Anna K. A série será uma adaptação do livro Anna Karenina de Lev Tolstói para os tempos atuais. A história fala de uma mulher, esposa do futuro governador de São Petersburgo, que começa um caso de amor com um herdeiro da indústria metalúrgica, e tudo sai de controle. A série ainda não tem previsão de estreia. foi anunciado o terror Bones and All. O filme será uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Camille DeAngelis. E no elenco do filme já temos confirmados o Timothée Chalamet, Mark Rylance e a Taylor Russell. A história acompanha uma garota assassina e canibal que embarca numa viagem em busca de seu pai. Ela foi abandonada pela mãe e acha que de alguma forma seu pai vai fazê-la entender porque ela literalmente come as pessoas que ela ama. O filme será dirigido pelo Luca Guadagnino e ainda não tem previsão de estreia. O Damon Lindelof, criador de The Leftovers e da série The Watchmen, vai lançar uma nova série em parceria com a Tara Hernandes. A série se chamará Mrs. Davis e se passará num mundo onde todas as decisões são feitas a partir de algoritmos. Um drama sobre o duelo entre a fé e a tecnologia no mundo moderno. A ideia dos autores é rechear a temporada com mistérios e segredos que só serão revelados na season finale, e cada temporada virá com um mistério ou um dilema diferente. A série conta com 10 episódios e vai ser um exclusivo do Peacock. Mrs. Davis ainda não tem previsão de estreia. Sai o trailer de Gunpowder Milkshake. No trailer nós vemos um grupo de assassinas profissionais que tem uma sede secreta numa biblioteca. É uma mistura de John Wick, Kingsman e Aves de Rapina. Na trama, a personagem da Karen Gillan resolve trair o grupo para quem ela trabalha após ver que eles iam machucar uma garota de 8 anos. E isso desencadeia com ela se juntando com as outras assassinas para desbancar esse grupo. Gunpowder Milkshake ainda não tem previsão de estreia. Tivemos o trailer espetacular de The Last Night in Soho, novo filme do Edgar Wright. E por favor, assistam esse trailer. Ele por si só já é uma experiência cinematográfica maravilhosa. Você consegue entender toda a ideia da trama do filme sem ouvir nenhum diálogo, sem nenhuma frase expositiva, só a música e cenas chaves. E isso é uma aula de fazer trailer. Assistam o trailer. O filme vai contar a história de uma menina apaixonada por moda e meio deslocada da sociedade que consegue entrar na pele de um artista dos anos 60 enquanto dorme. Last Night in Soho tem previsão de estreia para outubro. Tivemos o trailer de False Positive. O filme é uma colaboração da A24 Studio com a Hulu, e como a maioria dos filmes da A24, é um belo terror. Dessa vez o filme conta a história de um casal com problemas de fertilidade, então eles procuram um médico especializado para fazer uma inseminação artificial. Acontece que a moça grávida, a Lucy, começa a ter visões e a acreditar que o doutor botou alguma coisa estranha dentro dela. Então ela busca ajuda na medicina alternativa e de alguma forma as coisas evoluem para facas e muito sangue. False Positive tem previsão de estreia para 25 de junho no Hulu. Isso é um trailer bem interessante de A Guerra do Amanhã. No trailer podemos ver a pegada do filme, que parece ser bem daqueles filmes de ação dos anos 80 e 90. Uma temática séria de extinção global, mas com vários alívios cômicos. Finalmente temos o vislumbre dos aliens do filme, que parecem um pouquinho com os aliens do Alien. E a premissa é bem simples. A humanidade do futuro está em guerra com os aliens e recruta humanos do passado para lutar no futuro nessa guerra. O filme vai estrear em 2 de julho no Prime Video. Temos o primeiro trailer de Jungle Cruise. No trailer nós vemos uma sequência de ação de uma aventura em busca de uma árvore mágica da cura. Na história, uma cientista embarca numa aventura com um capitão imortal em busca de uma árvore para estudá-la e revolucionar a medicina. O filme é o primeiro de uma proposta da Disney de criar um universo cinematográfico baseado nos brinquedos dos parques da Disney. O filme tem previsão de estreia para 30 de julho. Sai um teaser mais longo de Dexter. Dessa vez nós vemos o personagem do Dexter andando pela cidade feliz, sendo reconhecido como Jim pelos moradores. Até que ele olha pra uma faca numa vitrine de loja e respira fundo. Eu acho que já tá claro que essa série vai mostrar a vida dele após o fim da série, e como deve ser um possível retorno ou a descoberta de que ele é o Dexter. O revival de Dexter deve chegar no segundo semestre desse ano. Temos um novo trailer de Old, que no Brasil recebeu o nome de Tempo. O filme é o novo terror do M. Night Shyamalan. No trailer nós vemos uma família feliz indo passar um tempo numa praia que acharam pela internet. Chegando lá, eles e outros banhistas encontram o corpo de uma mulher e notam que o tempo naquela praia não passa de forma normal. E isso fica claro quando as crianças da família se tornam adultos. Parece ser um suspense bem interessante e eu espero que seja uma daquelas vezes que o Shyamalan acerte a mão. Tempo tem previsão de estreia para 23 de julho. O Henry Cavill vai estrelar o reboot de Highlander. Agora, além de Superman, Geralt de Rivia, Sherlock Holmes, ele também vai ser um dos imortais de Highlander. Seu papel não está tão claro, mas ele vai ser um dos dois protagonistas. O filme vai ser dirigido pelo Chad Stahelski, diretor dos filmes de John Wick. No Instagram, o ator falou que é fã de Highlander desde os anos 80, e que sendo familiarizado com espadas e com um diretor tão bom quanto Chad Stahelski, é uma oportunidade como nenhuma outra. Ele também postou uma imagem com livros de história escocesa e falando que está pesquisando sobre seus antepassados escoceses para se preparar para o papel. O novo Highlander ainda não tem previsão de estreia. O Adam Sandler não vai fazer a voz do Drácula no próximo Hotel Transilvânia. O ator faz a voz do personagem desde o primeiro filme. Agora a voz será feita pelo ator Brian Hull. Hotel Transilvânia Transforma Monstrão tem previsão de estreia para 22 de julho. Mesmo sob muitas acusações de assédio, o Kevin Spacey vai estrelar um novo filme. O filme terá a direção do Franco Nero, clássico ator de faroeste, e no filme Kevin Spacey vai viver um policial que está investigando um sujeito que foi falsamente acusado de pedofilia. O filme é de nacionalidade italiana e se chama L'uomo che disegnò Dio, ou O Homem que Desenhou Deus, em tradução livre, e não tem previsão de estreia. Saiu uma nova imagem oficial do filme de Uncharted. Dessa vez nós vemos o Tom Holland como Nathan Drake e o Mark Wahlberg como Sully, investigando o que parece ser uma igreja ou algum templo sagrado. Problema número 1 dessa imagem: eles não estão parecendo nem um pouquinho com os personagens dos jogos. Nem a roupa, nem nada. Parece mais dois estudantes de universidade qualquer. O filme de Uncharted tem previsão de estreia para 11 de fevereiro. Há uns meses eu falei que alguns atores estavam na disputa para o papel de jovem Willy Wonka, para um filme sobre a origem do personagem. E pelo visto, Timothée Chalamet levou a melhor e ficou com o papel de protagonista. O filme promete mostrar a juventude do Wonka muito antes dos eventos da fantástica fábrica de chocolates, e tem previsão de estreia para 17 de março de 2023. A compra da MGM pela Amazon foi efetivada. O Jeff Bezos, presidente da Amazon, falou que planeja reimaginar e desenvolver propriedades intelectuais da MGM para o século XXI. Agora a empresa tem nas mãos algumas novas franquias, como 007, Rock, Handmaid's Tale, Vikings, Tomb Raider e outros. E segundo o Deadline, a compra da MGM pela Amazon não deve afetar o lançamento do novo 007. Todas as produções da MGM com datas marcadas devem sair nos cinemas e depois nas plataformas digitais normalmente. 007 Sem Tempo para Morrer tem previsão de estreia para 8 de outubro. Zack Snyder falou que já tem ideia para a sequência de Army of the Dead. Em entrevista ao Polygon, o diretor disse que quer fazer muito uma sequência e o que ele tem em mente é uma loucura. Ele afirma que o co-roteirista Shay Hatter e ele sabem o que acontece depois do filme, e é insano, que quando escreveu o final do primeiro filme, ele começou a escrever sem parar e o Shay aprovou tudo. A série das meninas superpoderosas da CW vai ter o piloto regravado. Isso quer dizer que o primeiro episódio que eles gravaram da série não foi muito bom pra galera da CW. Agora os produtores terão mais uma chance de fazer um piloto melhor. É possível que até alguns atores sejam trocados, porque isso é normal em regravações de piloto. Em entrevista ao site TV Line, o Mark Pedowitz, CEO da CW, disse que confia em toda a equipe da série, mas o piloto foi meio exagerado. Não parecia realista como deveria, mas você aprende coisas testando coisas. A série das superpoderosas ainda não tem previsão de estreia. A Prime Video publicou cenas cortadas de Borat 2 num especial. O especial se chama Borat Supplemental Reporting Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine. No especial vamos ver os bastidores, pegadinhas e momentos que não foram pro corte final. E também uma espécie de reality show de 40 minutos do Borat e sua estadia na casa dos conspiracionistas, além de 6 curtas documentais que refutam as teorias da conspiração deles. O Robert Pattinson fecha um contrato de exclusividade com a Warner. O acordo dá ao ator oportunidade de estrelar e produzir projetos em qualquer plataforma da Warner, seja TV, cinema ou HBO Max. Essa é a primeira vez que teremos o Pattinson produzindo algo, e pode vir coisas interessantes. O ator diz que vai ajudar a descobrir novas vozes no cinema e na TV e ajudar a dar vida às suas visões. Atualmente, Robert Pattinson vai protagonizar o novo filme do Batman, que tem previsão de estreia para 4 de março de 2022. A atriz Jenna Malone pediu o release da Snyder Cut de Sucker Punch. O filme de 2011 foi um flop em todos os sentidos e até chegou a ter uma versão estendida que acrescentava só 18 minutos. O Zack Snyder já havia dito que mesmo essa versão estendida ainda não contemplava a versão que ele tinha pro filme. Então a atriz resolveu levantar a galera para lançar um Snyder Cut do Sucker Punch. O que vocês acham? Em entrevista ao IGN, o J.J. Abrams falou que o filme baseado no jogo Portal ainda tá de pé. O filme foi anunciado em 2013 e vem tendo poucas atualizações sobre ele desde então. O Abrams falou que estão trabalhando nos roteiros, que o filme tem um potencial, pois o jogo tem uma narrativa limitada e contada de forma engenhosa, então vai ser divertido. O filme de Portal ainda não tem previsão de estreia. O novo derivado de Game of Thrones ganhou sua roteirista. 10,000 Ships vai contar a história da rainha Nymeria de Dorne e terá Amanda Siegel como roteirista. A Amanda tem um currículo enorme de séries, como Nevoeiro, The Good Wife, Nikita e muitas outras. A série ainda não tem previsão de estreia. Evil Dead Rise vai chegar como exclusivo no HBO Max. O filme será dirigido e roteirizado pelo Lee Cronin e traz o Sam Raimi, diretor da trilogia clássica, e o Bruce Campbell, o Ash, como produtores. Nesse novo filme nós veremos duas irmãs que não se viam há muito tempo se reencontrando, mas são surpreendidas por um ataque de demônios que fazem elas lutarem pela vida no meio de uma cidade grande. Evil Dead Rise ainda não tem previsão de estreia. O novo filme do Wes Anderson, A Crônica Francesa, vai ser exibido no Festival de Cannes esse ano. O evento vai ocorrer do dia 6 ao dia 17 de julho. A Crônica Francesa ainda não tem previsão de lançamento para o resto do mundo. E quem também vai sair em festival é Duna. O novo filme do Denis Villeneuve vai ser exibido no Festival de Cinema de Veneza. O festival vai acontecer do dia 1º até o dia 11 de setembro. O filme só deve estrear de fato para nós, meros mortais, no dia 1º de outubro. Foi publicada a logo da quarta temporada de Cobra Kai, e um vídeo em que vemos o Terry Silver de costas. Pra quem não sabe, o Terry Silver é o vilão de Karate Kid 3. É ele quem faz o Daniel San entrar pro Cobra Kai no filme, e agora o vilão vai voltar. A nova temporada de Cobra Kai deve sair no fim desse ano. Segundo Screen Rant, o novo filme de Matrix está jogando dinheiro pra cima. No caso, o filme teria gastado $420 mil só nas filmagens feitas em São Francisco. Esse valor já seria o bastante pra filmar um filme inteiro. Segundo o jornal local San Francisco Chronicle, essa grana foi só pra custear os serviços prestados pela polícia local pra afastar curiosos. E também ajuda o fato de que as gravações na cidade deviam durar só 4 dias, e acabaram durando 21 dias por causa dos atrasos advindos da pandemia. Matrix 4, que foi vazado há um tempo atrás que se chamará Resurrection, tem estreia marcada pra 22 de dezembro. O ator Trevante Rhodes é confirmado no papel de Mike Tyson na série Iron Mike, que vai contar a história do boxeador na Hulu. Além dessa série da Hulu, tem outra série sobre o boxeador chamada Tyson e será protagonizada pelo Jamie Foxx. Nenhuma das duas séries tem previsão de estreia. A cantora Rina Sawayama vai estar no elenco de John Wick 4. O papel da cantora ainda não foi revelado, mas o diretor Chad Stahelski disse que ela é um talento incrível e vai trazer muito pro filme. John Wick 4 tem previsão de estreia marcada para 27 de maio de 2022. A atriz que faz a Marlene nos jogos de The Last of Us vai viver a Marlene na série de The Last of Us. A atriz Merle Dandridge fez a captura do movimento e as vozes da personagem no jogo e agora vai voltar a interpretar a personagem na série. A personagem é a líder dos Vagalumes, movimento de resistência ao regime militar no mundo pós-apocalíptico da história. A série de The Last of Us ainda não tem previsão de estreia. Um Lugar Silencioso Parte 2 foi adiado em 14 dias no Brasil. O filme antes chegaria em 10 de junho, agora vai chegar em 24 de junho. A série Amigas para Sempre da Netflix foi renovada para uma segunda temporada, mas essa nova temporada ainda não tem previsão de lançamento. Finalmente saiu o primeiro trailer de Eternos. Nesse trailer podemos ver um pouco dos Eternos, da chegada deles na Terra e seus poderes. Ainda faltou mostrar mais de alguns deles, que passaram só de relance. Mas a real é que o trailer abre muito mais dúvidas do que de fato responde. Pois no trailer é falado que eles nunca interferiram na humanidade até agora, mas nós vemos ao decorrer do trailer eles interferindo várias vezes. Também existem algumas mudanças em relação aos quadrinhos, pelo menos assim à primeira vista. E confesso que senti falta de uma vibe mais Jack Kirby. Essa vai ser mais uma oportunidade perfeita para Marvel introduzir os X-Men, mas já tô sentindo que eles vão desperdiçar essa chance de novo. Porque, pra quem não sabe, a origem dos Eternos está totalmente atrelada com a origem dos mutantes. O gene X dos mutantes é introduzido na humanidade pelas mesmas experiências dos Celestiais que criam os Eternos. Depois, nos quadrinhos, rola um retcon de que o gene X veio de humanos que tiveram contato com o corpo de um Celestial morto, mas ainda assim está atrelado a eles. Enfim, não tenho dúvidas que esse filme vai ser bom, até porque vai vir de uma vencedora do Oscar, a Chloe Zhao. Além do trailer, também sai um pôster que mostra os Eternos no pôr do sol com sua nave triangular. Eternos tem previsão de estreia para 28 de novembro. Agora está esclarecido o que aconteceu pro diretor Scott Derrickson ter saído da direção de Doutor Estranho 2. O diretor saiu da produção no começo de 2020 e foi alegado diferenças criativas. O roteirista Robert Cargill também saiu na época. O Robert Cargill agora falou ao Cinema Blend o que de fato aconteceu. O fato é que Scott Derrickson iria adaptar o conto de Joe Hill, The Black Phone, que era um sonho dele adaptar essa obra. Mas a Marvel deu duas alternativas pra ele. Ou ele adiaria o filme de The Black Phone, ou passaria a direção de The Black Phone pra outro diretor. E ele decidiu abrir mão da direção pra fazer Doutor Estranho 2. Mas logo no começo da produção ele se deparou com a realidade de que ele não poderia botar na tela nada que ele e o roteirista desejavam. E já que era pra ser assim, era melhor sair da direção de Doutor Estranho 2 e fazer The Black Phone. E foi isso que ele fez. E quebrando todas as expectativas, Aaron Taylor Johnson, que vocês devem conhecer como o Mercúrio dos Vingadores Era de Ultron, vai ser o Kraven, o caçador, no filme solo do personagem. E isso é um balde de água fria de tantas formas possíveis, porque muita gente imaginava que o Kraven pudesse ser o vilão de Homem-Aranha No Way Home, e já vimos que não vai ser. E estão usando um ator que fez um herói na Marvel pro personagem, então provavelmente ele não se passará na MCU. E muita gente esperava que os filmes da Sony pro Homem-Aranha de alguma forma fizesse parte da MCU, por causa da aparição do Abutre no trailer de Morbius. Mas aparentemente talvez não seja isso. A real é que esse universo do Homem-Aranha tá uma bagunça absurda, e o filme do Kraven tem estreia marcada para 13 de janeiro de 2023. Christopher McDonald, que vocês podem se lembrar dele como vilão ampulheta de super-herói o filme, vai estar no elenco de Invasão Secreta. O papel do ator ainda é um segredo e a série não tem previsão de estreia. A série de Wakanda do Disney Plus será protagonizada pela Okoye. A atriz que vive a personagem, a Danai Gurira, é a primeira a ser confirmada no elenco, que com certeza vai ganhar outros nomes logo logo. Ainda não sabemos muito sobre a série, mas ela deve estar totalmente atrelada aos eventos de Pantera Negra 2 Wakanda Forever, que vai sair em 8 de julho de 2022. Em entrevista ao MTV News, a Emma Stone, que viveu a Gwen Stacy nos filmes do espetacular Homem-Aranha, falou sobre o Homem-Aranha No Way Home. Lá ela disse que ouviu os rumores, que não sabe se pode falar algo, mas que não está no filme. Já temos um não do Homem-Aranha e da Gwen, mas temos um sim do Electro. Vamos se preparar para essas duas opções seguintes, galera. Ou o filme só vai ter vilões dos filmes passados do Homem-Aranha, ou o filme só vai ter a galera do Tobey Maguire. E sempre tem a chance de não ter ninguém além do Dr. Octopus e do Electro. Homem-Aranha No Way Home vai chegar aos cinemas em 17 de dezembro. Vai chegar o quadrinho Batman, o Mundo. Nesse quadrinho, Batman resolve ir combater o crime para além de Gotham e fazer missões nas principais cidades do mundo, e uma delas é São Paulo. Cada cidade visitada recebeu uma capa especial, e na capa brasileira podemos ver o Batman no topo de um prédio com a cidade de São Paulo ao fundo, com ênfase no edifício Banespa. E cada país vai contar com um artista e roteirista da nacionalidade certa. No Brasil, quem vai comandar os roteiros é o Carlos Estefan e as artes o Pedro Mauro. O quadrinho vai ser lançado globalmente no dia 14 de setembro. Os quadrinhos do Esquadrão Suicida ganharam capas variantes especiais para promover o filme do Esquadrão Suicida. Nas artes, podemos ver os personagens do filme na visão de alguns artistas. Os quadrinhos com as capas variantes vão sair entre o dia 3 e 24 de agosto e contará com a visão de 12 artistas em 12 diferentes capas. Mais nomes são anunciados para o elenco da série do Sandman. Kirby Howell Batiste será a Morte. Mason Alexander Park será Desejo. Donna Preston será Desespero. Jenna Coleman será Johanna Constantine. Joelle Richardson será a Ethel Creeps. A Neon Walsh será a Jovem Ethel Creeps. David Talish será o John Dee. Kyle Ha será o Rose Walker. Stephen Fry será Gilbert. Razan Jamal será a Lita Hall. Sandra High será a Unity Kincaid. E Patton Oswalt será o Matthew, o Corvo. A série de Sandman na Netflix ainda não tem previsão de estreia. A animação DC League of Super Pets vai ter o The Rock como Crypto. No filme O Crypto, o Super Cão vai se unir com um gato para salvar a cidade enquanto os heróis estão de férias. Provavelmente o elenco de vozes vai contar com outros atores famosos, mas ainda não foram revelados. O filme tem estreia marcada para 20 de maio de 2022. Por falar em The Rock, ele publicou no Instagram sua primeira imagem como Adão Negro. O problema é que ele tá todo coberto por um manto e sombras. Então não dá pra ver nada do visual do personagem. Trollados com sucesso. Mas pelo menos dá pra ver a bota dele. Adão Negro tem estreia prevista pra 29 de julho de 2022. Num vídeo com todo o elenco de Titãs, foi revelado quando vai estrear a nova temporada da série. O vídeo mostra o elenco todo da série, até uma certa personagem que já morreu, falando que estão gravando a nova temporada e que será sombria, misteriosa e empolgante. E no fim é revelada a data de estreia da temporada para agosto no HBO Max. Saiu uma nova imagem do Esquadrão Suicida que mostra o Tubarão Rei, o Pacificador, o Sanguinário, a Caça-Ratos e o Bolinha juntos na praia. A imagem foi divulgada pelo próprio James Gunn no Twitter. O Esquadrão Suicida tem previsão de estreia para 5 de agosto. A diretora Ava DuVernay publicou as novas fotos de Naomi e anunciou que a série ganhará uma temporada completa na CW. As imagens mostram uma fotografia muito mais rebuscada, que quebra um pouco o padrão genérico das séries da DC CW. Então pode vir algo muito interessante por aí. Apesar disso, a série ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista ao Sad Rap Confused, o Zack Snyder relembra quando o Homem de Aço e Batman do Nolan eram do mesmo universo. Ele fala que por um tempo sim, os dois filmes eram feitos para ser no mesmo universo, mas o que mudou as coisas foi o fim de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, pois Snyder queria usar o Batman para Batman vs Superman, e o filme dá uma conclusão pro Batman, então aí a ideia dos filmes se passarem no mesmo universo morreu de vez. E começaram as filmagens de Shazam Fury of the Gods. O diretor David Samberg publicou no Instagram uma imagem de uma câmera com um raio do Shazam, confirmando o início das filmagens do filme, que tem previsão de estreia para 2 de junho de 2023. Na semana passada eu falei aqui que o ator Jeremy Irvine estaria em negociações para viver o Alan Scott, pois as negociações acabaram porque o ator confirmou que será sim o personagem. Ele postou no Instagram uma foto dele e do personagem e na descrição o juramento do Lanterna Verde do Alan Scott, que é diferente dos outros da tropa. Além dele, foi anunciado também o diretor da série. Segundo The Hollywood Reporter, Lee Tolan Krieger, diretor do piloto de Superman Lois, vai dirigir e produzir os dois primeiros episódios da série. A série do Lanterna Verde na HBO Max ainda não tem previsão de estreia. E em uma matéria do The Hollywood Reporter, foi citada uma pequena nota sobre o advogado do diretor Todd Phillips, que diz que o Todd Phillips estaria coescrevendo o roteiro da sequência de Coringa. Isso pode ser alguma coisa ou pode não ser nada, mas tá aqui porque veio de um site renomado que é o The Hollywood Reporter. O Todd Phillips é o diretor do primeiro filme do Coringa e a sequência do filme ainda não é confirmada. Receberemos mais um livro de Tolkien. Dessa vez, o material nunca antes publicado é A Natureza da Terra-média. O livro vai contar com um lançamento mundial simultâneo em 2 de setembro. A obra conta com um compilado de materiais inéditos escritos pós Senhor dos Anéis, que detalham a natureza da Terra-média, seja de assuntos geográficos quanto sociais, como os costumes de cada civilização humana, ou a diferença entre raças e até temas como a imortalidade élfica e a natureza dos Valar. O livro é editado pelo Carl F. Hostetter, com a aprovação do Christopher Tolkien antes do seu falecimento. O J.J. Abrams falou um pouco sobre sua trajetória com Star Wars numa entrevista ao Collider. O diretor que ficou no comando do episódio 7 e 9 foi criticado no primeiro filme pela falta de originalidade e no outro por ser o pior filme de Star Wars já feito. Ele fala que durante sua carreira ele aprendeu várias lições, e uma que ele aprendeu especialmente agora na pandemia, enquanto trabalhava com roteiristas, é a lição de que você tem que planejar as coisas da melhor forma que puder, e sempre estar pronto para responder ao inesperado. E ele fala o óbvio, e ele diz que acha que não tem nada mais importante do que saber aonde está indo. Na entrevista ele diz que ter um plano é a coisa mais importante. Porque se é assim, você não sabe o que está preparando, você não sabe o que enfatizar. Ele afirma que se você não sabe o que será inevitável na história, você só vai ser tão bom quanto a última cena, efeito especial ou piada boa do filme. Um amontoado de cenas legais, basicamente. E na minha opinião, é exatamente isso que é o episódio 9. E o Zack Snyder falou que já quase fez um filme de Star Wars. Na entrevista ao Rhapsody Confused, o diretor disse que apresentou um roteiro para um filme de Star Wars na Lucasfilm muitos anos atrás, antes mesmo do lançamento do episódio 7. Ele afirma que não deu certo, então ele pegou a história e pretende fazer uma ficção científica. Ele não falou muito do enredo, mas ele disse que seria uma aventura de um grupo de Jedi anos antes do episódio 1. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!